Bom, continuando sobre a segunda das mitzvot, segundo mandamento. Mas antes eu queria fazer só uma observação importante. Várias vezes esse assunto volta e depois semana passada eu fiquei pensando e eu me dei conta que para variar as traduções que a gente usa acabam atrapalhando um pouco. Não sei por que exatamente, mas em algum momento resolveram traduzir. Existe uma palavra em hebraico que se chama Peirush ou Mefaresh. E por algum momento, por algum motivo, em algum momento, traduziram isso como comentarista. Então, quando você fala do Rashi, você fala que o Rashi é um comentarista. E depois eu fiquei pensando que essa palavra é horrível para usar como tradução de Mefaresh. Porque comentarista é comentarista de política, comentarista de futebol, é o cara que fica falando um monte de abobrinha que ele tira de dentro dele, coisas que ele está achando. Quer dizer, cada um pode dar o seu comentário, não? Eu posso dar meu comentário sobre alguma coisa que está acontecendo, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Tudo são achismos e são coisas que vêm do pensamento da pessoa. Só que o Rashi, por exemplo, ou qualquer um dos outros Mefarshim da Torá, não é um comentarista. Eu tentei pensar se tem alguma tradução melhor. Tem uma outra tradução que muita gente usa, que, não sei, olhando no dicionário, acaba sendo meio que sinônimo, então não sei até que ponto seria melhor. Teria que pensar uma tradução melhor, se é que existe uma tradução. Porque o que significa então Peirush? O que significa Peirush? O que significa Peirush? Peirush significa quando você está explicando alguma coisa. Mas você está explicando, quando você fala dos Mefarshim da Torá, eles estão explicando baseado em um conhecimento de outros livros. Quer dizer assim, se você vai estudar um versículo da Torá, por exemplo, aqui, como a gente está vendo, é o segundo dos mandamentos. Então você vai ver, você não pode ter outros deuses perante de mim. Bom, o que está querendo dizer aqui? Junto com a Torá escrita vem a Torá oral. A Torá oral engloba todo o Talmud, que são mais de 7 mil páginas. Engloba os Midrashim. Engloba o Zohar. Engloba mais uma série de livros. Bom, então para eu entender esse versículo, eu preciso agora procurar onde no Talmud fala sobre esse trecho. Onde no Midrash fala sobre esse trecho, para poder ver qual a explicação desse trecho.
É como o nosso ordem, é como o nosso mestrado, né? Você é orado, você vai tirar a aplicação de uma referência.
Sim. De certa forma é trazer uma citação de uma referência, mas já te explicando. Então o que que o, por exemplo, o Rashi fez pra gente? Pelo fato do Rashi ter um estudo muito, muito grande, ele pôde sentar e te explicar os versículos segundo o que está escrito no Talmud e no Midrash, sem você precisar agora ficar procurando onde está escrito. Quer dizer, no final das contas, ele te fez um trabalho de enciclopédia, te trazendo no lugar o que está escrito na Torá oral a respeito disso. Então, isso não é comentário. Isso é muito mais do que isso. Isso é uma análise do versículo segundo os demais livros que são a análise da Torá entregue diretamente de Hashem para Moshe, oralmente foi transmitido, depois eles escreveram isso.
Hashem também é a visão da literatura, né? Deixa eu dizer também uma coisa pessoal.
É uma interpretação, mas não é uma interpretação, porque, de novo, interpretação você pode achar que é o que a pessoa está achando naquele momento. Eu acho que aqui está escrito isso. Não é isso. Não é o acho. É uma coisa exata. Não é um achismo. é baseado no Midrash tal, aqui está escrito isso.
E por que às vezes tem duas opiniões diferentes?
Porque o Midrash traz várias opiniões. E porque justamente a Torá tem toda a grandeza da Torá escrita, é que Hashem fez ela escrita de uma forma que ela traz uma síntese, algo compacto, de uma série de coisas que você pode aprender de cada lugar. Quer dizer, Hashem ensinou A, B, C, D e te colocou aqui num versículo Z. Esse Z significa A, B, C, D. Quer dizer, esse Z representa o A, B, C, D. Esse Z é um tópico que, desenvolvendo ele, você vê que tem A, B, C, D.
É uma síntese.
Pode ter várias opiniões, isso não quer dizer que não é exato. É que você está pensando em exato como 2 mais 2 é 4 e ninguém vai discutir que é 4. Só que, se você tiver uma equação de segundo ou terceiro grau, quantas opções você tem para o X? E todas são verdadeiras. Então você está vendo que mesmo na matemática, que é exata, um X pode representar várias coisas. Da mesma forma, na Torá, o X pode representar 70 coisas, como está escrito nos livros sagrados. Shivim panim la Torá, tem 70 faces para a Torá, quer dizer, tem 70 pontos de vista. São só esses 70. Se eu agora inventar outro, não faz parte. Não adianta inventar. Quer dizer, é uma coisa exata, é a coisa que tem que se encaixar perfeitamente ali. E por isso mesmo é até interessante o Rav Hirsch, que escreveu um livro sobre os motivos das mitzvot, chamado Chorev, na introdução, ele explica que existem duas coisas na Torá. Existe o que é chamado Shmateta e existe o que é chamado Agadeta. Isso na linguagem aramaica. O que isso significa? Shmateta é da linguagem de Shmuah, de algo que você ouve. Agadá é algo que você conta. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Shmateta são leis. Leis, eu não posso inventar leis. As leis estão na Torá. Eu não posso inventar leis. As leis vieram na Torá, vieram via oral até chegar no Talmud, e lá estão as leis. Quando chegar numa determinada situação, até tem a ver com o que a gente falou antes lá da aveia, quando chegar numa determinada situação, eu vou ter que analisar essa situação em relação às leis existentes. E eu vou agora ver, isso daqui se enquadra em A, B, C ou D? E eu vou chegar a uma conclusão, qual é a lei nesse caso? É uma coisa mais moderna, você não tinha antigamente, mas é muito simples, é só analisar. Então, se a lei fala que algo que é cozido tem uma brachá, e algo que é assado tem outra brachá, vamos ver como que você faz essa aveia em flocos. Então é muito simples você agora analisar e ver onde é que ela se encaixa. Mas eu não posso acrescentar, não tenho onde acrescentar aqui. No Shmateta, por isso que é chamado de Shmateta, é de ouvir. Quer dizer que eu só posso transmitir o que eu ouvi. Eu só posso transmitir adiante o que eu ouvi dos nossos sábios anteriores. Agora, existe o que é chamado Agadeta. Agadeta é uma área da Torá que pode ter uma evolução maior. O que significa? Por exemplo, quando eu quero entender o motivo de uma mitzvah. Que é justamente por isso que o Rav Hirsch está trazendo isso. Eu quero entender o motivo de uma mitzvah. Bom, qual o motivo da mitzvah? Tem motivos que a própria Torá fala. Mas tem coisas que a Torá não fala qual o motivo. A maioria das coisas da Torá não fala qual o motivo. Bom, então vamos analisar agora qual é o motivo para ter que fazer isto. Como que eu vou analisar agora isso? Aí eu vou entrar naquilo que nós falamos antes da equação. Eu quero agora analisar o motivo Y dessa mitzvah. Para poder analisar esse motivo Y, Eu posso falar uma série de coisas, mas tem coisas que vão se encaixar perfeitamente na equação. A equação vai dar certo. Tem coisas que eu vou colocar lá que a equação não dá certo. Se a equação não dá certo, significa que o Y está errado. Diz o Rav Hirsch, quando você quer agora explicar o motivo de uma mitzvah, por exemplo, você pode. Deus dá esse direito ao homem, do homem pensar, filosofar e chegar à conclusão qual o motivo dessa mitzvah. Mas esse motivo só vai estar certo se ele se encaixar perfeitamente com a parte de leis. Só vai estar certo o motivo se ele se encaixar perfeitamente com todas as leis envolvidas naquela mitzvah. Se não se encaixar com as leis, significa que está errado. Então, uma área que a Torá deu, Deus deu o direito para o homem de dar sua opinião e o seu comentário, aí sim pode ser o comentário, mas com a condição que esse seu comentário está se encaixando perfeitamente na equação da Halakha, na equação das leis. Se não encaixar, esquece. Falou besteira, apaga, deleta e tenta achar outro motivo. Isso é importante lembrar sempre. Então, quando você tem uma quando você tem na Torá uma lei, uma mitzvah. A Torá traz só o nome, o título da mitzvah, praticamente. De uma forma muito resumida. Não é o título, mas é quase que só o título. Mas a Torá te fala uma base. Por quê? Porque a Torá é sintética. Todo o resto veio oralmente. Aí o que você faz? Você lê o versículo e fala, peraí, mas... como está escrito aqui que não pode ter... por exemplo, não pode ter outros deuses. Você não pode ter outros deuses. Aí você fala, mas espera aí. Então, só não pode ter, então eu posso fabricar. Será que eu posso fabricar, então, uma idolatria? Só não posso possuir a idolatria. Talvez eu possa fabricar e vender. E agora eu estou numa dúvida. Então, essa dúvida o Talmud aborda. Então, se eu fosse um cara conhecedor do Talmud, eu vou lá, dou uma folhada lá no Tratado de Avodah Zarah e vou achar o que está escrito. Ou eu vou procurar nos Midrashim e vou encontrar que no Midrash Mechir está falado claro lá sobre isso. Como eu não tenho essa capacidade toda, o que eu vou fazer? Eu vou abrir os Mefarshim da Torá, que eles vão poupar para mim esse trabalho. E aí, geralmente, o primeiro mefarecho, o mais famoso e o mais simplista, entre aspas, porque não é bem, mas ele é o que traz o mais básico que você precisa, é o Rashi. Então, eu vou abrir no Rashi, o Rashi fala, aí, por que está escrito desse jeito? Lo yihye lecha. Por que está escrito que você não vai possuir? Lefiche ne'emar, porque está escrito lo ta'asela lecha. Está escrito depois que você não pode fazer idolatria. No versículo seguinte está escrito. Então talvez é só que eu não posso fazer. Mas se já está feito, então quem disse que eu não posso possuir? Por isso vem a Torá e te diz aqui, Lo yelecha, você não pode possuir. Termina o Rashi, entre parênteses, Mechilta capítulo 6. Você quer saber mais detalhes, você abre lá na fonte. Mas eu te trouxe aqui o básico que você precisava para entender o que está escrito nesse versículo. E da mesma forma, os Midrashim complementam, e os livros de leis já te simplificam tudo isso. Quer dizer, você vai pegar, por exemplo, o Rambam, Maimônides. O que o Maimônides fez? Inventou coisas? Não. Tudo do Maimônides tem fonte. Tudo. Aliás, uma das grandes críticas que ele sofreu na época dele foi que ele escreveu um livro sem notas bibliográficas. E as pessoas na época ficaram muito tensas com isso. Como que você escreve um livro de lei sem trazer as notas bibliográficas? Mas o Rambam quis simplificar. Qualquer pessoa simples abre o livro do Rambam, e é bem interessante isso, porque você está falando, o Rambam escreveu isso há 800 e tantos anos atrás. E você abre o livro do Rambam, é um hebraico facílimo, gostoso de ler. Assim, uma linguagem muito, muito mastigada para alguém do povão pegar e ler e já está entendendo o que está se passando. Então, ele fez com essa intenção. Criticaram ele. E por isso, depois teve gente que fez o trabalho contrário. Que isso tem em vários lugares, acontece isso, vários livros. Mesmo no Talmud se encontra isso. Pessoas que pegaram e fizeram notas bibliográficas do Rambam. Isso daqui ele tirou do Talmud, página tal. Isso daqui ele tirou do Midrash tal. Isso daqui ele tirou daqui. Isso daqui ele tirou dali. Vai trazendo tudo. Então, se você quer procurar a fonte, para poder ler na fonte, poder, de repente, pesquisar mais, você tem, hoje em dia, esse tipo de nota bibliográfica. No Talmud, por exemplo, também foi feito isso, porque no Talmud muitas coisas aparecem em vários lugares. Então, também foi feita uma notinha lá em cima da página, que traz onde isso figura também, de novo, em outro lugar do Talmud. Fala, Betina. Mefaresh?
Isso,
o Midrash faz parte da Torá oral.
O Midrash
é de Drash. Drash é derivação. Tá? Então, o Midrash, de uma forma geral, ele é paralelo ao Talmud. É que a maioria dos Midrashim contam mais a parte histórica. Mas muitos Midrashim são Midrashim de Halakha. Como, por exemplo, esse Midrash que o Rashi mencionou aqui, Mehilta, é um Midrash de leis. O Sifri é um Midrash de leis. O Sifra é um Midrash de leis. Então tem Midrashim que são de leis e tem Midrashim que são mais parte filosófica, parte histórica, parte comportamental. Então, para dar um exemplo, semana passada a gente leu aqui no Rambam, no livro de leis dele, quando ele tem aqui as leis de Oved Kohavim, leis de idolatria. O capítulo 1, que eu semana passada fui mais ou menos traduzindo na ordem, que ele contava como que foi na época de Enoch, que as pessoas começaram a acreditar que não, Deus criou o mundo, isso ninguém discorda, mas ele deu certos poderes para os astros, então vamos servir também os astros, vamos fazer coisas para levar os astros, etc. Tudo aquilo que ele foi contando. E depois, quando finalmente surgiu Abraham, que Abraham descobriu Deus, o Rambam está trazendo tudo isso no livro de leis dele. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele? É comentário da barriga dele? Não, isso tudo são Midrashim. Midrashim que a gente estudou sobre eles até quando vimos lá sobre Abraham. O que o Rambam fez? Copy-paste, entre aspas. Ele sintetizou todos aqueles Midrashim, colocou numa linguagem bem agradável de leitura e te colocou aqui como uma introdução às leis de idolatria. Então no Rambam não aparece a nota bibliográfica, você não sabe de onde ele tirou. Se você pegar esses livros que tem notas bibliográficas, vai te trazer. Isso daqui é no Midrash tal, está contando. Midrash Rabba, Midrash Tanhuma, Yakut Shimonim, qual Midrash que seja, que está contando qual é o histórico, como que começou a se fazer idolatria. E provavelmente, eu não fui procurar, mas provavelmente, pelo que me parece aqui das fases que estão escritas aqui, não aparece tudo no mesmo lugar no Midrash. Porque ele está contando sobre a época de Enoch, é uma história, depois ele conta sobre a continuação, depois ele conta sobre Abraham Avino. Estamos falando aqui uma diferença de 18 gerações. Não está no mesmo lugar no Midrash. Enoch era neto de Adão. Então, não aparece no mesmo lugar no Midrash. O que o Rambam te fez aqui é um servicinho de te poupar, ficar procurando agora nos Midrashim. Onde que começa? Ih, daqui para onde vai? Peraí. Então, ele te trouxe tudo mastigadinho. Você abre aqui, lê uma introdução assim magnífica que o Rambam fez. E depois você começa a ver agora quais são as leis da idolatria, o que não pode fazer, o que pode fazer, e como ouvir, etc, etc. Isso é importante, então, lembrar. Por isso, Mefaresh, eu muitas vezes uso a linguagem de comentarista, porque já está meio no automático, que em português Mefaresh é comentarista, mas é uma tradução horrorosa para Mefaresh. é bem superficial e acaba deturpando um pouco o que um mefaresh faz. Aí parece, oh, peraí, de onde ele inventou esse negócio aí? Mas peraí, isso ele está falando, ele que está falando ou ele tirou de algum lugar? Tudo está tirado de algum lugar quando se trata de leis e quando se trata de história. Quando se trata de uma parte mais filosófica, aí entra na questão que a gente falou antes, que é o chamado Agadeta, que ele pode sim dar a interpretação dele filosófica para alguma coisa, com a condição que isso se encaixe como uma luva naquela equação.
Porque a vida toda é isso, tem que
eu sei, então, esse que é o problema. Então, você ouviu uma coisa errada. Sinto-lhe informar. Midrash não é comentário. Nunca foi. Isso certamente. Quer dizer, não, nem pela linguagem hebraica o Midrash é chamado de Mefaresh. De jeito nenhum. É assim como o Talmud não é um Mefaresh.
Por que na época ele foi tão criticado? Ele fez uma coisa tão boa. Ele sintetizou um negócio completo.
Sim. Por que o Rambam foi criticado? Bom, primeiro que eu acho que qualquer pessoa que faz uma coisa boa é criticado. E até é o sinal de que você fez alguma coisa boa é que alguém te criticou, porque senão alguma coisa está errada. Mas tem um pouco de base aqui, que é o fato justamente que alguém pega esse livro e começa a... Peraí, o cara está inventando um monte de história aqui? Se você põe nota bibliográfica, está claro de onde você tirou. Mas se você não põe nota bibliográfica, parece que você está inventando. Então, por isso, ficaram um pouco receosos. No começo, teve bastante problemas para o Rambam até por isso. E, com o passar do tempo, o pessoal percebeu que não foi nada inventado, muito pelo contrário, ele fez uma obra-prima. Mas você imagina, assim que sai o livro, os caras pegam o livro e... Peraí, cadê a nota bibliográfica desse daqui? Como você escreve uma coisa dessas? Entendeu? No começo acharam estranho. Deve ser que ele inventou coisas. Quando leram o livro e perceberam... Pessoas grandes, eruditas, leram e perceberam que... Peraí, isso daqui tá aqui, isso daqui tá ali. O cara tem isso na cabeça. Começou a perceber que o negócio é sério. Então acabaram deixando a situação mais leve. Mas no começo foi bem polêmico. E aí você vê a importância de tudo aquilo que você fala sobre o que está escrito na Torá, precisa se encaixar direito. Porque se não se encaixar direito, automaticamente já vão perceber que isso daqui é invenção e out. Não vão aceitar. Está aí justamente o motivo porque que tem livros que não são aceitos na literatura judaica, literatura da Torá. São livros que você percebe que não estão se encaixando. Então, se não está encaixando, pode ser a filosofia mais maravilhosa do mundo. Se não está encaixando com a parte que é fixa da Torá, então é besteira, é lixo. Não faz parte da Torá. Você pode escrever isso como revista, como outro livro, mas você não pode dizer que isso é Torá. Sim.
Se encaixa um pouco com o que você está falando, porque tem muitas coisas na linha reformista que saem do fundamento da Torá. Né?
Justamente, se você for olhar a linha reformista. Exatamente. O que acontece com a linha reformista, em primeiro lugar, é o fato de não acreditar muito na Torá oral. No começo não acreditavam em nada. Depois começaram a ver que da Ibope, então eles sim pegaram algumas coisas, fizeram seleções. O reformismo, de fato, teve muitas reencarnações aí, teve muitas mudanças. Mas o principal que demonstra a invalidade do reformismo é o fato de mexer na parte que é fixa da Torá. Então, existe a parte que não pode ser movida, não pode ser mexida. As mitzvot que estão na Torá são intactas. Todas as leis que estão na Torá são intactas. A partir daí você vai montar o que está acontecendo na sua geração, como a gente falou antes. Você vai analisar segundo o que está na Torá. Mas o que está na Torá não pode ser modificado. Então, a partir do momento que aparece alguém e fala para você, olha, isso daqui é antiquado, não precisa mais fazer. Então ele está contrariando a Torá. Se ele fala, não precisa colocar tefilim. Ou se ele fala, não precisa guardar Shabbat. Ou o Shabbat é diferente do que era antigamente. Então ele está mexendo com a parte que é fixa da Torá. Nessa parte você não pode mexer. Se você vem dar uma interpretação nova para alguma coisa, você pode dar, contanto que ela se encaixe. Como a gente falou antes. Agora, se ela não se encaixa, e ainda por cima você... Quer dizer, então, tem a parte filosófica que não se encaixa com as leis. Tem a parte das leis que você modifica as leis que são fixas da Torá. Então, alguma coisa está errada. Então, na verdade, você falou bem, mas quase. O exemplo do Hametz é muito bom. É, você pode, não você pode possuir Hametz em Pesach. Você não pode possuir Hametz em Pesach. Ah, mas eu tenho estoque, então o que eu posso fazer é vender ele. E isso de vender Hametz para o não judeu já aparece no Talmud. A única coisa é que na época a venda era, sei lá, eu vendi. Eu peguei isso daqui e vendi para o não judeu. Agora, então não é meu mais. Essa a questão. Agora, depois, quando as pessoas começaram a ter mais alimentos estocados, então essa lei acabou sendo muito mais prática. Como? Mas mesmo o Talmud fala sobre vender e não sair da tua casa, eventualmente. Mas eram vendas mais localizadas, porque você não tinha estoque. A partir do momento que começou a ter estoque, ó, legal, aquela lei lá, hoje em dia, é muito mais prática. Antes era só para uma ou outra pessoa, hoje em dia é uma coisa que praticamente todo mundo vai precisar. Você não está mexendo na lei, a lei continua a mesma, as coisas são idênticas. A única coisa é que eu agora estou usando algo que talvez no passado não precisasse usar desse jeito. Bom, depois dessa breve, longa introdução, nós podemos continuar.